Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial. A gente vai falar um pouquinho hoje da construção da autoestima, do relacionamento humano. Vamos tratar também da busca para o autoconhecimento. Eu acho que isso tudo e uma série de outras coisas que a gente vai tratar aqui, é sempre fundamental tratar desses assuntos aqui no Cultura Geral, porque como a gente trata e tenta trazer o pensamento crítico, tenta trazer também uma relação da palavra com a convivência humana, é sempre importante trazer essas relações, né, e as pessoas que têm a dizer as coisas que estão relacionadas à construção da personalidade humana. E para hoje a gente está recebendo aqui, para essa pauta de hoje, a gente está recebendo aqui a minha querida amiga Malu.
Malu,
vou ver. Então, eu acho que é muito, muito fundamental, né? Muito importante a gente discutir isso, né, Malu? Porque a gente está vivendo num momento em que a autoestima, a valorização do humano está tão volátil que trazer essas conversas e trazer esse empoderamento é muito importante. Seja muito bem-vinda, viu?
Muito, muito obrigada, Ederson. É um prazer enorme para mim estar aqui. Estou muito animada com a nossa conversa de hoje. Acho que vai ser de bastante aprendizado, não só para quem está assistindo, mas para mim também. Assim. Estou bem animada.
Para nós todos, né? Sempre muito bom. O nome dela é Maria Luísa Gontijo Gouveia. A gente está chamando ela de Malu Gouveia, porque fica menos. Vamos abreviar. Né, Malu?
Todo mundo me chama assim.
Malu, eu queria te perguntar como que o conhecimento pode nos ajudar a melhorar, né, essa ideia de sofrimento mental que a gente tem, principalmente nos dias de hoje. Né? Como é que essa ideia, como é que esse conceito pode nos ajudar? Assim?
Tá, é bem legal a gente falar de autoconhecimento, porque eu costumo dizer que o autoconhecimento é a base assim, fundamental de qualquer intervenção da psicologia. E como eu atuo na área da orientação profissional e de carreira e na área clínica, isso faz muito sentido. Na parte de carreira, trabalhar o autoconhecimento é a primeira estratégia que a gente usa, né? Porque a gente diz que é muito importante você se conhecer, saber o que te faz feliz, o que te motiva, o que te desmotiva, para que você então comece a pensar nos seus interesses. Enquanto isso, na área clínica da psicologia, que é a área que todo mundo conhece, o autoconhecimento é o pano de fundo que permeia todos os atendimentos, se você for fazer uma terapia. E a função do psicólogo vai ser traduzir essa queixa que o paciente está trazendo a partir do relato. Então, é bem comum que a pessoa venha com uma queixa de estresse, de ansiedade, que por trás de tudo aquilo existe uma crença de talvez desvalor, de incapacidade, que pode sim levar a um sofrimento mental um pouco mais severo, como a depressão. E conforme o paciente vai ficando mais confortável nos atendimentos, vai estreitando o vínculo com o psicólogo, ele então passa a se ouvir e o psicólogo é quem vai mediar esse processo de autoconhecimento. Se eu fosse resumir, assim, acho que de uma forma mais direta, né, Ederson? O autoconhecimento pode ajudar no sofrimento mental porque ele faz com que uma pessoa tenha o controle e o cuidado com as suas próprias emoções, sejam elas positivas ou emoções negativas. E geralmente as pessoas que não praticam esse autoconhecimento acaba sendo conduzido pelas regras, assim, as normas, né, impostas pela sociedade ou pelas crenças que foram ali implantadas na mente delas por pessoas, por situações vividas, por traumas, e tudo isso acaba gerando um sofrimento mental. Então, para a gente resumir mesmo, o autoconhecimento é uma habilidade que vai sim trazer saúde mental a qualquer pessoa, porque ela vai contra aquela voz da autocrítica e vai estimular o sujeito na sua autonomia e no seu controle do seu próprio destino, dos seus objetivos.
E essa busca passa por quais gatilhos? Assim? Você tem gatilhos de sofrimento, ou então as buscas mesmo, né, por ansiedade, por entender aquilo que de fato te conduz, te traz a tomada de decisões que às vezes são equivocadas e tal. Quais são os gatilhos e os motores que motivam esse autoconhecimento ou que é necessário identificá-lo para buscar esse autoconhecimento, Malu?
Então, Ederson, assim, ó, bem comum, achei bem legal essa pergunta, né? bem comum que a gente passe por gatilhos quando a gente vai olhar para o autoconhecimento, porque a gente vai ter que olhar para a nossa história. Então, o autoconhecimento, a definição é o conhecimento do indivíduo sobre ele mesmo, consciência dos próprios medos, do que faz bem, né, do que você acredita ou não. Então, mais tarde, quando você está desenvolvendo isso, você precisa entender o porquê que você sente o que sente, porquê que você gosta do que gosta, porquê que você tem esses pensamentos. E esse processo é introspectivo. Ele requer, sim, uma coragem de, como eu falei, olhar para a nossa autocrítica, e fazer isso não é fácil. Vai, sim, acontecer alguns gatilhos, porque olhar para as nossas feridas abertas, que talvez foram esquecidas, foram negligenciadas por um bom tempo, é algo que não é nada fácil. Então, ele requer uma coragem. O primeiro passo, eu diria, para a pessoa que está querendo fazer isso, talvez sem a ajuda de um profissional, é se questionar, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? E se a gente for pensar nos momentos que a pessoa precisa passar, nos gatilhos, a gente precisa entender que é preciso, sim, olhar para o passado. A pessoa vai precisar se haver com esse passado e focar em quem ela é hoje e o que ela vai querer para o futuro. Como eu falei, a gente sabe que muitas das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, das nossas regras, né, foram criadas por relacionamento com a família, por relacionamento com amigos na adolescência, na infância. Então, pensar sobre isso pode sim ser um gatilho. E se isso for algo muito difícil para você que está assistindo, eu recomendo bastante que você procure um profissional para que o profissional junto com você consiga conduzir você nesse processo de uma maneira mais segura e saudável. E eu acho que o importante, no fim das contas, é entender que todos nós evoluímos e mudamos constantemente. A pessoa que você é hoje não é o adolescente ou a criança que viveu no seu corpo no passado. Então, o nosso foco aqui vai ser focar no presente e pensar no que você quer para o futuro. E a partir daí é que vai ser possível pensar os seus valores, pensar nos princípios, né, que vão orientar a sua vida, nas suas prioridades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
Aparece muito na clínica isso? Esse sofrimento aparece muito na clínica?
Sim, sim, Ederson, com certeza. Eu acho que aparece muito justamente porque essa questão de a gente ter uma vida que está muito corrida, que está tendo muitas demandas o tempo todo, é bem comum a gente precisar tomar decisões rapidamente. E aí a gente entra nesse nosso conflito interno, né, de tenho que me conhecer para tomar as decisões, mas às vezes não dá tempo de a gente pensar sobre isso. Não houve tempo para ver se aquela decisão talvez vai ao encontro dos seus princípios. Então, na clínica a gente vê muito isso, e em especial agora, nessa fase de pandemia, a gente vê que as pessoas, por não estarem mais conseguindo ter outras distrações, por estar em casa, às vezes começam a olhar assim para dentro de si, começam a ter esse processo mais introspectivo, e aí, com certeza, é possível, como a gente falou, gerar gatilhos, ter um sofrimento mental. E daí que vem a importância de procurar um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outro profissional, para ajudar você a mediar esses conflitos.
Falou nessa vida corrida, eu tenho que emendar uma pergunta. Essa ideia de vida corrida que a gente está vivendo, o sujeito que é empreendedor de si mesmo, que ele tem que dar conta de tudo, ele tem que dar conta de sofrer sozinho, ele tem que dar conta de fazer sucesso sozinho, ele tem que dar conta de tudo sozinho. E, obviamente, que as mulheres, elas sentem mais isso porque as coisas são colocadas para a mulher de uma forma mais, eu posso dizer que até pejorativa, porque ela sofre muito mais porque a pressão é muito maior, a cobrança social é maior. Essa correria do dia a dia faz com que o sujeito busque a si mesmo. Isso é fundamental para que ela... essa busca por si mesma é fundamental para que ela entenda o que está acontecendo, Malu?
Com certeza. Como eu falei, acho que a vida que a gente leva, assim, com essas pressões sociais, como eu falei, a questão de que a sociedade, através das mídias, né, em especial, vão ditando normas, vão ditando regras, mesmo que de forma implícita, sobre como você tem que ser. Quem é que é a pessoa perfeita, o corpo perfeito, a carreira perfeita? Então, se a gente não olhar para dentro, se a gente não ter esse cuidado em trabalhar esse autoconhecimento, a gente vai acabar se perdendo nas nossas escolhas, né? Como eu falei, assim, eu acho que muitas vezes não há tempo para fazer isso. E nesses tempos de pandemia, eu acho que é muito importante, talvez uma atividade bem legal que eu vi num artigo bem recente desse ano, é iniciar ou terminar o seu dia com alguns momentos de reflexão para simplesmente identificar o que eu estou sentindo. E isso é buscar a si mesmo, é super importante, é fundamental nessa ideia, nesse contexto. E eu acho que é muito delicado tentar mudar alguma coisa, resolver essas coisas nesse momento que está sendo tão... Está tendo tantas demandas, né? Um momento tão incerto. Mas reconhecer a existência das emoções é algo muito importante para esse momento. Você pode, por exemplo, começar o dia ou terminar o dia pensando assim, o que eu estou sentindo? Como é que eu estou hoje? Começar a olhar um pouquinho para as emoções já é um grande passo para esse processo, que é um processo que precisa ser desenvolvido, é um processo constante.
Malu, tem uma pergunta em cima disso que você está falando também, que eu percebi muito próximo, e é aquele momento que você chega em casa, você precisa chegar em casa de fato, você precisa relaxar, você precisa fechar os olhos, você precisa desligar um pouco daquela rotina e entender que você chegou em casa.
Uhum.
Isso é uma dificuldade que eu percebo que as pessoas têm também, né? Então, a pessoa chega em casa, já liga a televisão, já liga um som, acende todas as luzes e começa aquele movimento. Ela não dá conta de ficar com você, ela não dá conta de ficar voltada para si.
Uhum.
Esse momento de silêncio que a pessoa talvez, né, eu não vou colocar aqui como regra, porque eu também não sou psicólogo, não sou psicanalista nem nada, mas eu sinto que isso seria fundamental. Você, quando você chega de um, principalmente num campo de estresse que a gente está vivendo hoje, quando você chega em casa, você se sentir, né, se sentir em casa, se sentir aquele aconchego da casa, do lugar, né, de ficar deitado um pouco no escuro. Isso faz bem para a saúde mental, Malu?
Com certeza, Ederson. Acho que eu vi uma frase uma vez que me marcou muito, que é: a mente que divaga, a mente que está em muitos lugares ao mesmo tempo, é uma mente infeliz. Porque a gente às vezes sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, continua na nossa cabeça. A gente pode até falar: não quero falar sobre trabalho na minha casa, mas você está ali pensando, você está ainda naquele ritmo, né? E isso é muito comum que aconteça, mas ao mesmo tempo é uma grande causa de adoecimento nas pessoas. A gente sabe que o afastamento por questões mentais é a maior causa de afastamento no trabalho hoje em dia. Então, eu acho que algo essencial que a gente está buscando cada vez mais é focar no momento presente. Estratégias de mindfulness são comprovadas que são muito, muito efetivas para isso. E talvez seja algo assim que parece um pouco amplo, um pouco difícil, tal, mas se você pegar assim, chega em casa, vai lá, toma banho ou vai lá no seu quarto, só respira e expira, soltando o ar 3 vezes. Dando conta de onde é que eu tô, que cheiro que eu tô sentindo, o que eu tô vendo, o que eu posso tocar. Isso é focar no presente, isso é dar-se conta de onde eu estou. Para que você consiga, sim, romper com esse momento do trabalho, mesmo que você chegue em casa, assim, fazer esse rompimento, assim, como você falou, para não causar esse adoecimento pelo trabalho.
Mesmo vale para quem sai de casa e vai para o trabalho e não tira a casa da cabeça, né?
Exatamente. Acontece bastante, viu?
É, né? Qual é o maior desafio que você tem encarado nesse período, Malu?
Em questões dos pacientes, você diz?
Na clínica, nas orientações profissionais, nesse momento que a gente está vivendo também, que a pandemia também acelerou isso, porque as pessoas, algumas delas estão em home office, obviamente quem, a gente não pode falar assim que aquela pessoa que está ali numa situação mais delicada socialmente, ela tem dinheiro para pagar uma terapia, né? Mas as pessoas que têm condição de pagar uma terapia, que estão na sua clínica, que você dá o atendimento, o que que aparece assim de desafio para você e que você consegue orientar de uma forma mais eficaz?
Bom, eu ainda não tenho a minha clínica, mas eu estou atendendo no meu estágio, né? E o que eu vejo mais é que as pessoas reclamam bastante da ansiedade. Essa é a principal queixa. É, estou ansioso, estou ansiosa, não estou conseguindo focar no meu trabalho. Estou no meu trabalho, mas não estou gostando. Não sei se eu realmente gosto do que eu estou fazendo. Talvez eu esteja frustrada, não estou me entendendo. E a gente vê que por trás dessas queixas de ansiedade, de estresse, ainda pode haver uma questão mais depressiva, mais triste, uma questão mais de desvalorização da própria pessoa, de falta de crença na capacidade da pessoa, né? Então, acho que o que eu mais venho trabalhando hoje é essa valorização do eu, que é quando você coloca realmente em xeque, assim, o quanto que a pessoa está sendo, talvez, refém das expectativas externas, dos pais, dos colegas, em especial nesse momento, como você falou, de pandemia, assim, né? E eu acho bem importante que essas queixas sejam trabalhadas no sentido de quais é que são os meus limites, onde é que eu posso parar, assim, né? Como é que eu vou pôr limites dentro da minha casa, no meu trabalho, com os meus familiares, o que que é meu e o que que é do outro. Isso, eu acho que essa valorização do quem sou eu é o que eu mais venho trabalhando atualmente na clínica, através, claro, das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, para uma, a gente diria, uma ativação comportamental, assim, né? Colocar a pessoa para que ela se exponha a coisas que talvez ali como algo negativo, mas que são importantes para fazer esses enfrentamentos.
Bom, gente, vou fazer um intervalinho agora, vou fazer um intervalo, um minutinho só. Nós estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueto, nós estamos conversando com a Malu Gouveia e a gente está falando um pouquinho de psicologia, um pouquinho de comportamento, um pouquinho de autoestima, né? Uma pitadinha de cada coisa e a gente vai levando esse programa super gostoso, super leve, né? Para a gente conseguir levar até o final com uma orientação bacana para quem está nos vendo e que essas pessoas possam tirar muito proveito dessa conversa. Um minutinho só, não saia daí. Nós estamos aqui, mais uma vez, na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Não saia daí.